E no sítio Esperança, Dona Rosa recebe uma visitinha de Esmeralda, sua vizinha do ramal Bom Futuro.
Bom dia, comadre.
Bom dia. Já cedo, a comadre tá mexendo com os potinhos de muda? O que está plantando dessa vez?
Pois é, tô ajeitando aqui para fazer umas mudas de taperebá.
Taperebá? Mas, comadre, isso demora muito para vingar. Quando vinga? Olha, quando teu afilhado, o Joãozinho, nasceu, plantei uns carocinhos de taperebá lá no sítio. O menino tá para fazer um ano e nada. Nenhuma mudinha apareceu ainda, acredita?
Pois é, comadre, mas isso aconteceu porque semente de taperebá não pode ser plantada de qualquer jeito. Tem que ter todo um tratamento. Caso contrário, vai cansar de esperar até as mudinhas aparecerem.
E como a comadre ficou sabendo disso?
No Prosa Rural, com os pesquisadores da Embrapa, eles explicaram direitinho como é que faz. Bora escutar?
Bora lá, liga o rádio aí.
Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigos e amigas do Prosa Rural. Hoje vamos falar sobre aquela frutinha amarelinha, levemente azeda, que dá um refresco gostoso e é muito comum nas regiões Norte e Nordeste.
Ah, sim, mas você está falando do cajá ou do taperebá, Selma?
Ah, tanto faz, William. Os dois nomes referem-se à mesmíssima fruta. Ela é conhecida como cajá no Nordeste, enquanto na maior parte da Amazônia é chamada de taperebá.
Ah, bom. Mas você sabia que não é fácil produzir as mudas dessa árvore frutífera? Se plantarmos um punhado de sementes da perebá, algumas podem levar até um ano para germinarem. E outras, ainda mais tempo para darem o primeiro sinalzinho de vida.
É verdade, William. E isso acontece porque é uma forma da natureza defender cada tipo de árvore.
Como assim?
As sementes vão germinando bem devagar, uma depois da outra. Na floresta, isso aumenta as chances, por exemplo, de cada caroço do taperebá se tornar uma árvore frutífera um dia. Afinal, para o trabalho da natureza, tempo nunca é problema, né?
Tá certo, Selma. Mas se a gente pensar no agricultor que deseja ter um pomar de taperebá, tem que admitir, né? Essa vagareza toda atrapalha a sua vida.
Pois foi pensando nisso, William, que a Embrapa desenvolveu um método simples e de baixo custo para tornar mais rápida e uniforme a produção de mudas de taperebá.
Ou de cajá, hein? Tá aí, tô super curioso para conhecer essa técnica.
Então, deixa eu chamar nossos convidados da Embrapa Amazônia Oriental.
Um dedo de prosa.
O jornalista Vinícius Soares Braga e a pesquisadora Valnice Nascimento falam sobre os procedimentos que aceleram a germinação das sementes de taperebá.
Valnice, o agricultor utilizou o taperebá, tirou a polpa, pegou a semente e plantou. Vai demorar muito tempo para sair uma muda?
Demora bastante tempo, porque são sementes que precisam ser secas para poder germinar mais rápido.
Então, o primeiro passo para acelerar o processo de germinação da semente de taperebá é fazer uma secagem.
Sim,
como
isso.
É que o agricultor pode fazer essa secagem?
Após a remoção da polpa, os caroços devem ser lavados em água corrente e colocados para secar. A secagem pode ser feita diretamente ao sol durante 2 dias e deve-se dar preferência para o período de 8 a 16 horas, que é o período de maior intensidade solar.
E depois dessa secagem das sementes, qual o próximo passo?
O próximo passo é armazenar as sementes durante 120 dias, ou seja, 4 meses. Então, para o armazenamento, deve-se utilizar embalagens à prova de vapor d'água. Isso é, essas embalagens não podem fazer com que a semente absorva a umidade do ar. Então, para isso, pode-se utilizar garrafas PETs, latas, vidros ou mesmo saco plástico, desde que esses sacos tenham uma espessura bem grossa para evitar que a semente absorva a umidade do ar durante esse período de armazenamento.
Qualquer embalagem bem fechada.
Bem vedada,
serve.
Sim. Embalagem fechada, bem vedada, hermeticamente, serve para armazenar as sementes da taperebá.
Porque o problema é que a semente pode voltar a absorver umidade depois de seca.
Sim, após a secagem, se você deixa em um ambiente aberto, elas podem absorver umidade.
E feito isso, de que forma as sementes devem ser plantadas?
Sim, após o armazenamento, as sementes devem ser distribuídas em sementeiras ou mesmo canteiros cobertos com palha de palmeira ou tela de nylon tipo sombrite, desde que elas fiquem protegidas com 70% da interceptação da luz do sol. Depois de 30 a 40 dias após a semeadura, já pode ter em torno de 60 a 80% das sementes germinadas.
Quer dizer então que se o agricultor fizer esse tratamento em 100 sementes tapereba e plantar elas, depois de 30 a 40 dias, aí por volta de 80 já vão ter germinado?
Isso mesmo, porém sem o tratamento, as sementes demoram muito mais tempo para germinar, cerca de 400 dias para se obter apenas 60% de sementes germinadas.
Nossa, que diferença, hein? Com o tratamento que a pesquisa recomenda, depois de 40 dias, 80% das sementes plantadas já começam a germinar.
E você viu que é tudo muito fácil de fazer, né, William? Basta fazer a secagem das sementes e armazená-las da forma adequada durante 4 meses.
É, e depois, para gerar mudas, é só fazer o plantio dessas sementes em sementeiras ou em canteiros cobertos.
Então, vamos saber agora que cuidados o produtor precisa ter no cultivo das mudas.
Mais uma vez, com você, Vinícius.
E depois que aquelas sementes de taperebá já germinaram, qual o procedimento para se produzir as mudas de taperebá?
Logo após a germinação, as mudinhas já podem ser transplantadas para recipientes próprios, que são sacos de plástico preto. Deve-se utilizar sacos com tamanho de 18 por 35 centímetros de tamanho. E como substrato, a mistura de terra preta mais esterco. Esse esterco geralmente é cama de aviário, na proporção de 60% de solo e 40% de cama de aviário, ou seja, 3 medidas. Essas medidas podem ser pá, carro de mão, lata, 3 medidas de solo para 2 medidas de cama de aviário.
E quem não tiver cama de aviário, pode usar outra coisa?
Sim, pode-se usar como alternativa esterco bovino, agora com outra mistura. Como medidas, devemos ter 4 partes de solo para 1 parte de serragem e 1 parte de esterco bovino. Após o transplante para os sacos, as mudas devem permanecer no viveiro protegido. Essa proteção pode ser feita com cobertura de palha ou com tela de nylon tipo sombrite, por um período aproximado de 3 a 4 meses, até as mudas estarem prontas para serem enxertadas ou levadas diretamente para o pomar.
Então, seguindo todos esses passos, o agricultor pode ter um pé de taperebazeiro produzindo as frutas em quanto tempo?
Com 1 ano após o início do processo, já podemos obter mudas enxertadas e prontas para serem colocadas no campo. A produção de fruto inicia cerca de 2 a 3 anos após o plantio no campo. Sem a utilização do processo de secagem das sementes, é necessário mais de 1 ano apenas para a germinação das sementes, só para você obter as primeiras mudinhas.
E atualmente é difícil produzir mudas, então, de taperebá para um agricultor?
Sim, a principal dificuldade é a germinação da semente. Então, você adotando essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa, você vai ter a maior quantidade de mudas germinadas num período menor. E isso vai facilitar os viveristas produzirem mudas e disponibilizar para o produtor para fazer cultivos comerciais dessa espécie.
Então, temos aí um método simples e de baixo custo para facilitar a produção do taperebá. Esta, então, foi a nossa conversa com a pesquisadora Valnice Nascimento. Qualquer dúvida sobre a germinação rápida do taperebá e seus métodos, o ouvinte pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Amazônia Oriental.
E o telefone de contato do Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Amazônia Oriental é 3204-1014. O DDD é 91.
E agora, Selma, que tal uma receita de tucunaré ao molho de taperebá?
Como é que é tucunaré ao molho de taperebá? Essa eu quero ver.
Então anote aí. Quem traz essa delícia é Alice Nobre, nossa colega da Embrapa Amazônia Oriental.
Pitacos da Hora.
Que tal um tucunaré ao molho de taperebá? Alice Nobre nos traz essa receita.
Tucunaré ao molho de taperebá. Ingredientes: 1 kg de filé de tucunaré, sal, limão, alho e vinho branco a gosto. Azeite de oliva para grelhar. Vamos aos ingredientes do molho. 100 gramas de tomate em cubos, 100 gramas de cebola em cubos miúdos, 2 maços de cheiro verde, 100 ml de vinho branco, 100 gramas de manteiga, 200 gramas de polpa de taperebá, 2 tabletes de caldo de frango, 2 dentes de alho, sal a gosto, meia xícara de água, 1 colher de sopa de amido de milho, 50 gramas de pimentão cortados em cubos. Para preparar o molho, refogar a cebola e o alho na manteiga e acrescentar os caldos de frango e a polpa do taperebá e ferver. Acrescentar as verduras e ferver por 2 minutos. Dissolver o amido em meia xícara de chá de água e acrescentar no molho sal a gosto. Apagar o fogo. Grelhar ou fritar o peixe no azeite. Colocar em uma travessa e acrescentar o molho em cima do peixe e servir. Pode acompanhar purê de macaxeira e arroz branco.
Tá aí, receita anotada, vamos seguir com o Prosa Rural.
Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos conferir as informações dos nossos parceiros do Ministério do Meio Ambiente.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Saber de qual espécie de madeira veio um pedaço de carvão não é uma tarefa fácil, mas uma pesquisa em curso no Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal deve auxiliar nesse trabalho. Pesquisadores estão avaliando as características de madeiras carbonizadas de diferentes espécies com o objetivo de criar um banco de dados eletrônico. A pesquisadora Vera Coradim, que coordena o estudo, explica como essas informações vão poder ser úteis, por exemplo, em ações de fiscalização.
As pessoas dizem que são espécies autorizadas para fazer carvão, como o caso de eucalipto e outras espécies plantadas, às vezes até espécies frutíferas que estão sendo abatidas. Na realidade, são espécies nativas e muitas vezes espécies proibidas que não podem ser utilizadas para fazer carvão. E a única forma de identificar é você ter as características desse carvão descritas em algum banco de dados, ter essas informações num banco de dados. E é isso que a gente está pretendendo fazer.
E estamos chegando ao fim de mais um programa, pessoal.
Hoje falamos sobre germinação rápida e uniforme de sementes de taperebá.
Se você se interessou pelo tema e ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Embrapa Amazônia Oriental.
Para telefonar, o DDD é 91 e o número é 3204-1014.
Já para falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. E o número é...
1160. E já que o programa de hoje falou do taperebá, vamos nos despedir com uma homenagem.
Ouça com a gente as rimas do artista popular maranhense Antônio Vieira, que nos deixou em 2009. A música se chama Sorveteiro.
Sorvete de coco e taperebá.
Sorvete de coco e taperebá. É muito gostoso pra passear. Sorvete de coco e taperebá. É muito gostoso pra passear.
Carregando a sorveteira, ia ele a gritar pela rua da cidade. Compre sorvete pra refrescar, que o sorvete é bem gostoso. Sorvete de coco e taperebá. Que o sorvete é bem gostoso.
Sorvete de coco e taperebá.
Sorveteiro, hoje pouco já se lembra do homem a pregoar, carregando a sorveteira, minha gente vem comprar. O sorvete tão gostoso, sorvete de coco de taperebá. O sorvete tão gostoso,
sorvete de coco de taperebá. Sorvete de coco de taperebá.
Uma ótima semana para todos e até o próximo programa.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Vinícius Soares Braga. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental. Alô, gente amiga sintonizada nas ondas do rádio. Fique ligado no próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre a importância da coleta de solos para análise química na agricultura. Continue sintonizado aqui na sua emissora favorita e não perca!